Boa noite, irmãos. Que o Senhor, mais uma vez, nos conduza em graça, em liberdade, na oração e na meditação da palavra. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Nós vamos ler o versículo 25 e o versículo 26. Naquele tempo respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós nos reunimos, ó Deus, nesse local, Senhor. E te pedimos a tua ajuda, Senhor. Te pedimos a tua graça, ó Deus, nessa noite. Quão bom é o Senhor para nós. Quão gracioso é o Senhor para as nossas vidas. É confiante em ti, ó Deus, confiando em ti que oramos. Agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecido por tua obra, Senhor, que tem sido desenvolvida na igreja, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor nos chamou. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos em comunhão em torno da tua palavra, Senhor. Visita-nos, Senhor, mais uma vez. Ó Deus, trabalha nos nossos corações, ó Pai. Dar-nos olhos para te contemplar, para te perceber, Senhor. Dar-nos mais uma medida, Senhor, de contemplação da tua obra, Senhor. De contemplação do teu mover, ó Deus. Para percebermos a direção, ó Deus, que o teu Espírito tem soprado, tem se movimentado, Senhor, para cooperarmos, para orarmos adequadamente, Senhor, para nos comportarmos adequadamente, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nesses dois versículos que nós lemos, nós vemos a oração do nosso Senhor Jesus. Essa oração aqui é um momento muito precioso e que eu desejo meditar com os irmãos sobre essa oração. Mas eu não poderia meditar com os irmãos sobre essa oração sem antes meditarmos e observarmos o que aconteceu antes dessa oração. O que ocorreu antes dessa oração. E por isso, eu convido os irmãos a voltarem um pouco e lerem comigo o versículo 15. Nós vamos ler o versículo 15, depois uma porção que vai do versículo 16 ao 17, e depois temos mais uma porção que vai do versículo 21 ao versículo 24. No versículo 15, nós já vemos o Senhor Jesus falar assim: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A oração que nós citamos no versículo 25 e no 26, ela é precedida por duas exortações. E essas duas exortações, elas começam a ser narradas a partir dessa referência, a partir desse texto que nós lemos, quando o Senhor nos fala sobre aqueles que têm ouvido para ouvir. Será se teríamos ouvido para outra coisa? Mas o fato é que o Senhor nos chama atenção do ouvido que ouve. E para entendermos isso, eu gostaria de ler, os irmãos só anotem e me ouçam para avançarmos, o que Salomão nos diz em Provérbios. E ele diz assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. O Senhor fez o ouvido que ouve, e o Senhor fez o olho que vê. Isso está em Provérbios 20, no versículo 12. Salomão também diz o seguinte: feliz é o homem que me ouve, velando, ou seja, vigiando, é o significado dessa palavra. Todos os dias, as minhas entradas, esperando, essa palavra esperando fala de expectativa, esperando junto às ombreiras das minhas portas. Então esses dois versículos, e esse último está no capítulo 8 de Provérbios e no versículo 34, esses dois versículos nos esclarece mais e nos traz mais à luz esse versículo 15 do capítulo 11 de Mateus, quando o Senhor fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a exortação aqui é para ouvirmos, a exortação aqui é para vigiarmos e esperarmos. Então, aqui nós temos, logo adiante, duas porções de exortações que precedem a oração do Senhor. E logo o Senhor já nos diz isso: ouvidos para ouvir. Mas essas porções, o Senhor nos fala a partir do versículo 16, e ele nos diz assim: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flautas e não dançartes, cantamo-vos lamentações e não chorartes, porque veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Versículo 19: veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigos dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Aqui nós temos a primeira porção de exortação. E aqui é dito justamente sobre, exortado justamente sobre a infantilidade daqueles que ouvem, mas não respondem, ou respondem inadequadamente. Porque quando o Senhor Jesus cita João Batista, a mensagem de João era para o arrependimento. É para que eles se arrependessem de seus pecados. Era para que eles se entristecessem de suas condutas e mudassem o caminho das suas vidas. Essa era a mensagem de João. Por isso que o texto nos fala, no versículo 18, porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Então, irmãos, o Senhor nos chama a atenção aqui, antes da oração, sobre esse assunto de ouvirmos a palavra, mas não respondermos adequadamente. E o Senhor fala de João Batista e fala de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que veio anunciar boas novas de salvação. E a resposta deveria ser alegria, alegria com e do Salvador, e alegria com a mensagem de salvação. Então, quando é para responder adequadamente, em arrependimento, em tristeza de arrependimento, eles não responderam. Quando era para responderem em alegria por causa do Salvador e da mensagem de salvação, não responderam. Vamos observar a segunda porção, que está no versículo 21. E tudo isso nos coloca o contexto da oração do Senhor. O versículo 21 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizera, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, será batida até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Que exortação severa, a exortação do Senhor. Mas essas duas porções aqui, quando você observa, elas falam justamente dos que não responderam adequadamente. Dos que ouviram, contemplaram, mas não responderam adequadamente. Então aqui nós temos o contexto, o que veio antes de Jesus orar, dessa forma que nós lemos no versículo 25 e no versículo 26. Mas agora eu gostaria, tendo esse contexto em mente, meditarmos sobre essa oração do nosso Senhor. Porque essa oração que o nosso Senhor fez foi debaixo de um contexto de rejeição. Rejeitaram o Senhor porque não deram atenção à sua palavra, porque não responderam à sua voz. Então rejeitaram o Senhor. Mas o comportamento do Senhor não se baseava nas atitudes dos homens, porque havia um propósito eterno de Deus, havia um governo, havia algo soberano sendo realizado na terra. Então nós vemos esse versículo 25, que é quando o Senhor ora. Mas antes, irmãos, eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E nós vamos ler aqui no capítulo 10 e no versículo 20, porque nós percebemos no versículo 20 e no versículo 21, na parte A, uma mudança no que estava acontecendo. Na narrativa de Lucas, ele começa falar logo após a exortação a respeito das cidades que rejeitaram ele, ele começa a falar sobre os e com aqueles 70 discípulos que voltaram de sua missão. E no versículo 20, logo após eles terem voltado, nós vemos o Senhor falar, porque eles voltaram alegres. Voltaram alegres porque os demônios eram repreendidos e obedeciam. Porque havia cura quando eles saíram para ministrar e voltaram alegres. Aí o Senhor diz no versículo 20: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escrito nos céus. Percebe que quando você observa essa linha de acontecimentos, o Senhor exorta porque foi rejeitado. Eles rejeitaram a palavra do Senhor por não responderem adequadamente à voz e à presença do Senhor. Mas aí há esse momento de alegria, os discípulos voltam alegres pelos feitos e pelos acontecimentos. E o que que Jesus diz? Alegrem-se mais, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida, estão escritos nos céus. Então a salvação é um motivo primeiro de alegria. Jubilem primeiro por isso. E depois, consequentemente, as outras coisas. Então você percebe, quando você vê nesse versículo 20, que o Senhor fala da alegria dos discípulos. E no versículo 21, na parte A do versículo, Lucas nos fala algo que Mateus não nos narrou. E ele diz assim: naquela mesma hora, se alegrou Jesus em espírito. Uma outra versão, a versão Almeida, do século 21, fala que ele exultou no Espírito Santo. Foi uma alegria no Espírito Santo. Então você percebe que o Senhor fala da alegria dos discípulos, e depois o Senhor, ele manifesta uma alegria profunda nesse momento. E tudo isso é importante para entendermos a oração do nosso Senhor, não perdendo de vista o contexto. Então, tendo em vista isso que Lucas nos fala, que o Senhor se alegrou em espírito, que se alegrou, exultou no Espírito Santo, vamos voltar para o Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e no versículo 25. Aqui o Senhor, apesar de antes ter sido rejeitado, ficou feliz com a chegada, o retorno, a alegria dos discípulos. E antes dele erguer sua voz em oração, ele se alegrou em espírito. E quando o Senhor estava alegre em espírito, ele começou a orar. E quando ele começou a orar, a primeira frase que nós temos é: graças te dou, ó Pai. Esta palavra graça nos fala de uma alegria profunda. Essa palavra graça nos fala de um momento de exultação, de júbilo do coração do nosso Senhor. Então, essa palavra graça, nesse primeiro momento da oração, nos mostra um momento de íntima contemplação e adoração da parte do nosso Senhor com o Pai. Então ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai. Jesus oferece ao Pai alegria em louvor. Ele oferece ao Pai uma alegria em louvor, em reconhecimento. Então ele começa esse momento de oração em adoração e reconhece a glória do Pai, porque é a vontade do Pai sendo manifesta. É por isso que ele diz: Senhor do céu e da terra. E ele prossegue: que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Aqui nós temos duas palavras que eu quero chamar sua atenção para elas. O Senhor fala assim: ocultastes. E ele diz: revelastes. Essas duas palavras têm a mesma raiz. E a palavra revelastes é a mesma palavra para Apocalipse. Fala da mesma palavra. Quando ele fala de ocultar, isso aqui é um ato de justiça de Deus. Isso aqui é manter em segredo. Isso aqui é Deus, em seu ato de justiça, mantendo oculto aquilo que está destinado àqueles que são chamados. Então é Deus deliberadamente operando justiça. Então o Senhor Jesus ora: ocultastes aos orgulhosos, aqueles que se acham sábios, aqueles que são cheios de si, mas o Senhor revelou aos pequeninos, aos frágeis, aqueles que submetem quando nós olhamos essa palavra revelar-te-se, irmãos, isso aqui é a livre graça efetiva de Deus. Isso aqui é a graça de Deus sendo manifesta. Porque o Senhor chamou, elegeu aqueles a quem ele decidiu se revelar. Ele elegeu alguns para se apresentar, para abrir os olhos. Mas a oração do Senhor fala que esta revelação é sobre o Pai, é sobre Deus. Observe o texto. Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E a palavra revelastes, ela fala de uma revelação contínua, de ato contínuo. Deus, ele continua se revelando e se apresentando em medida crescente àqueles a quem ele mesmo chamou. Irmãos, quando eu olho essa oração, eu fico muito feliz. Por quê? Porque se de fato nós fomos eleitos, a medida da revelação do Senhor, ela é contínua e ela é crescente. E é um ato da livre graça de Deus. E é um ato da liberdade de Jesus Cristo, de forma misericordiosa, que decidiu se apresentar àqueles a quem ele mesmo chamou. Então nós temos essa porção da oração do Senhor. Mas logo adiante no versículo 27, a sensação que nos dá quando nós lemos o versículo 27, nós vamos ler, é que no versículo 25 e 26, o Senhor ora ao Pai. Então é um momento ali de adoração e um momento pessoal dele com o Pai. Ainda que audível, ainda que em voz alta, mas no versículo 27 é como se ele virasse os seus olhos para aqueles que estavam à sua frente e dissesse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui nós temos novamente a palavra revelar. Mas o versículo 27 nos fala da relação do Filho com o Pai. E aqui nós temos a palavra conhecer dita duas vezes. E aqui a essência desse texto, e considerando esse contexto, a palavra conhecer fala da comunhão do Pai com o Filho. Então Jesus fala aqui dessa comunhão do Pai com o Filho. E sabe o que nos chama a atenção, irmãos? É que ele fala dessa comunhão do Pai com o Filho, de maneira que esse conhecimento, ele é tão profundo, que só o Pai conhece o Filho e só o Filho que conhece o Pai. E eles conhecem através da comunhão. E a comunhão é um ato de relacionamento e vivência. Mas a última parte do versículo, nós somos inclusos. Porque ele diz: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso diz para nós, irmãos, que se nós fomos chamados, se o Senhor se apresentou para nós, então significa que nós fomos convidados a conhecer o Pai através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não só isso, porque a revelação é um passo. O segundo passo é o conhecimento, ou seja, a comunhão com o Pai e com o Filho através do Espírito Santo. Então, o texto está nos falando que nós podemos, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, participar dessa comunhão do Pai e do Filho, de forma íntima e através da convivência. Glória a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fomos inseridos nessa comunhão. Porque o Senhor se revelou e se apresentou para nós. Porque o Senhor nos incluiu na comunhão do Pai com o Filho. E quando eu olho esse texto, logo eu tenho que ler com os irmãos o Evangelho de João no capítulo 17 e no versículo 26. Abram comigo. Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 26, na oração do Senhor Jesus, que ele diz assim: e fiz com que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Eu chamo a sua atenção para essa parte do texto quando ele diz na oração: continuarei a fazê-lo conhecido. Isso tem tudo a ver com a palavra revelação e conhecimento que nós lemos em Mateus. Porque o Senhor coloca diante de nós a possibilidade e a oportunidade de continuarmos conhecendo e tendo comunhão com o nosso Senhor. E prosseguindo em vivermos diante do nosso Senhor. Em vivenciarmos uma comunhão que era exclusiva do Pai com o Filho pelo Espírito Santo. Mas que hoje, através de Jesus Cristo, nós fomos inseridos. E podemos participar. Sabe, irmãos, eu fico chocado quando, naquela oração, no capítulo 11 de Mateus, do Senhor, naquele momento de adoração, ele anuncia que nós fazemos parte dessa comunhão, e que nós temos liberdade nessa comunhão, e que nós podemos conhecer mais o Senhor através do Espírito Santo. Ainda no Evangelho de João, em Isaías, no capítulo 65 e no versículo 1, eu vou ler e os irmãos me ouçam, diz assim: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não clamava pelo meu nome: estou aqui, estou aqui. Isaías capítulo 65 e versículo 1. Fiz-me acessível. Nós temos uma porta aberta diante de Deus para desfrutarmos da comunhão com Deus. E sabe, isso aconteceu na alegria do nosso Senhor, na comunhão do nosso Senhor, no desfrute do nosso Senhor com o Pai. Ele disse isso. Então é por isso que nós precisamos, irmãos, de nos apossarmos, de usufruirmos da nossa liberdade, nossa, porque Ele nos deu, porque Ele conquistou para nós, de conhecermos o Pai, de nos apresentarmos diante do Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em Mateus, no capítulo 27, no capítulo 11, no versículo 27, ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O nosso Deus é poderoso, porque tudo está em suas mãos. E porque Ele é poderoso, Ele decide quem pode participar da comunhão do Pai com o Filho através do Espírito Santo. E nós podemos, irmãos. Nós podemos usufruirmos dessa comunhão. Sabe, irmãos, às vezes nós colocamos empecilhos através das nossas obras, através da nossa conduta, nessa comunhão que poderíamos desfrutar com o Pai e com o Filho. Às vezes nós colocamos empecilho através das nossas resistências mesmo. Às vezes nós mesmos tornamos os nossos próprios empecilhos no desfrute da presença de Deus. Quando tudo está pronto, quando tudo já foi determinado para vivermos diante de Deus e para usufruirmos em alegria diante do nosso Senhor. Então nós temos no versículo 27 aqui essa realidade que Deus se revela através de Jesus Cristo. O Filho nos revela o Pai, e Ele nos revela o Pai com um propósito, para conhecermos. Nós conhecemos sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, para conhecermos Deus, para desfrutarmos de Deus. Não é para ficarmos parados numa vida religiosa. Porque isso faz conexão, esse comportamento faz conexão com a exortação que o Senhor colocou logo no início. Não desfrutarmos da comunhão com o Pai é não reagirmos adequadamente à palavra do Senhor. É Deus colocar diante de nós uma mesa e nós não comermos. É Deus disponibilizar para nós uma riqueza e nós não usufruirmos. É sermos convidados para a mesa do Senhor e darmos as desculpas que temos muitas outras ocupações e muitos outros afazeres. É não darmos atenção à obra do Senhor que foi realizada por nós e para nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a realmente desfrutarmos. Se existe uma riqueza de comunhão e de vida diante de Deus, então que o Espírito Santo nos ajude a desfrutar dessas realidades em Cristo Jesus. Que o Senhor me ajude e te ajude a não pararmos, a não retrocedermos, a respondermos adequadamente. O Senhor, Ele continua para uma terceira porção desses versículos que nós estamos lendo. Só para você ter uma visão mais adequada dessas porções, nós lemos a oração do versículo 25 ao versículo 26. No versículo 27, o Senhor anuncia, Ele fala sobre o seu poder, fala sobre a comunhão e fala sobre aqueles que podem ser inclusos nessa comunhão. E no versículo 28 ele diz: vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu olho essa frase, o Senhor dizendo: vinde a mim. Ó, irmãos, o Senhor aponta para si e fala: vinde a mim. Eu não posso passar desse texto sem ler outros textos para vocês, para meditarmos um pouco mais. Só me ouça e, se quiser, anote as referências. No Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 37, é dito assim: todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que segurança é para nós! Todo aquele que vai ao Senhor, de maneira nenhuma é lançado fora. Todo aquele que o Pai dá para o Filho, de maneira nenhuma é lançado fora. Então, quando eu leio essa primeira parte do versículo 28, no capítulo 11 de Mateus, quando ele diz: vinde a mim, essa palavra ainda continua ecoando para nós. O Senhor dizendo: vinde a mim, venham e participem e usufrua da comunhão, e usufrua da contemplação, usufrua da vida que há em mim, que há na minha comunhão com o Pai. É isso que eu consigo contemplar na voz do Senhor, quando Ele diz: vinde a mim. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 7, e no versículo 37, Ele diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluias. Ó Senhor, que a minha sede seja somente para Ti. Que haja liberdade em nossas vidas para irmos ao Senhor e saciarmos a nossa sede e desfrutarmos da comunhão com o Pai, com o Filho, pelo Espírito Santo. A não vivermos mendigando água, quando em nosso Senhor nós podemos usufruir da comunhão e vida em abundância. Por que que nós andamos na periferia da vida espiritual, sendo que o nosso Senhor diz: vinde a mim? Por que que nós ficamos reclamando das dificuldades da vida, sendo que o nosso Senhor, o meu, o seu Senhor, diz: vinde a mim? Por que que nós ficamos arrumando inúmeras desculpas, sendo que o nosso Senhor diz: vinde, vinde a mim? E Ele continua no versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui você tem duas palavras, duas situações negativas, que é cansados e oprimidos. Que palavra comum nos nossos dias, né, irmão? Às vezes a gente conversa com um irmão, com outra pessoa, e o que a gente mais ouve é palavra correria, é cansaço, é sem tempo, é tenho muitas coisas para fazer, tenho muitas obrigações para cumprir. Então, os cristãos estão cheios de cansaços e, por isso, oprimidos, desgastados, sem fôlego para irem diante de Deus, cansados demais para terem comunhão com Deus. Mas o nosso Senhor diz: vinde a mim. E isto basta para nós. Porque aqui há uma palavra, quando Ele diz: eu vos aliviarei. E sabe, irmãos, essa palavra, quando a gente vai estudar essa palavra, que Ele diz: aliviarei, alívio, me chama muita atenção, porque ela fala não só de descanso, mas ela fala também de rejuvenescimento. Na raiz dela fala sobre isso. Ela fala de descanso e juventude. A gente vai chegando a certa fase da nossa vida e alguns assuntos que passam a encher nossa mente é sermos mais jovens, é termos mais vigor, é aparecermos mais jovens, é parecermos mais belos. E existe uma enorme indústria por trás disso. A indústria da saúde, a indústria da beleza. E nada disso é errado. O problema é quando isso ocupa o nosso coração. E isso é algo que pesa tanto para a humanidade, que aqueles mais abastados investem pesado em tecnologias, e já existem aqueles que estão em centros científicos, em laboratórios de alta tecnologia, congelados, para que um dia, quando a tecnologia, entre aspas, estiver tão avançada, para que eles possam ser ressuscitados. trazidos novamente à vida. Mas nós temos a palavra do nosso Senhor quando Ele diz, vinde a mim. Porque quando você for ao Senhor, você vai ter descanso para a sua alma. Ele é o Deus que pode dar descanso para as nossas almas. E nós somos revigorados, irmãos. Rejuvenescidos, irmãos. Porque os poucos anos que nós estamos na face dessa terra não é o limite para a igreja do Senhor. Esses abastardos que não creem em Deus e que acham que sabe muito, eles estão se congelando para que um dia eles possam ser ressuscitados no velho corpo. Mas nós aguardamos o nosso Senhor, porque um dia nós teremos os nossos corpos transformados para em júbilo. Vivemos com Deus eternamente. E isso para nós basta, irmãos. Isso para nós já é uma alegria. Porque a origem disso tudo é a alegria do nosso Senhor. É porque foi em júbilo, em alegria, e num momento muito especial da comunhão do Filho com o Pai e do Pai com o Filho, que Ele disse que nós podemos ir a Ele. É que Ele virou-se para os discípulos e disse, vinde a mim. Naquele momento Ele tinha erguido o seu olhar para os céus e em oração, em contemplação, em adoração, Ele reconheceu a obra do Senhor. Depois Ele anunciou o poder, depois Ele anunciou a comunhão do Pai com o Filho e depois Ele mostrou-nos uma porta aberta e disse para aqueles que estavam ouvindo Ele, Ele disse, vinde a mim, porque só em Jesus Cristo nós temos descanso para as nossas almas. Aleluias, glória a Deus. Só em Jesus Cristo eu posso ter repouso. É só em Jesus Cristo que eu não preciso, me apegar pelas minhas forças, pelas minhas capacidades, a tantas coisas que esse mundo me oferece. Eu posso seguir a minha vida com mão leve sobre os assuntos dessa vida, porque a minha esperança está no Senhor. A minha esperança deve estar no Senhor. E aqui no versículo 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, quando ele fala para tomarmos sobre nós o jugo dele, é interessante essa palavra porque muitos de nós sabemos que jugo fala daquela peça que era colocada sobre dois bois, que pesava sobre eles. Mas o jugo de Jesus, ele traz um aspecto diferente. Existe um comentário de A.T. Robson, sobre o comentário do Evangelho de Mateus, e ele fala algo muito interessante. Ele diz que, para os rabinos, o jugo se referia à escola. Tinha uma relação com a palavra escola. E a palavra escola, em sua etimologia, ela tem uma ligação com a palavra lazer. Não é curioso isso? É curioso isso. Quando eu vi isso, eu parei e achei muito interessante. Porque nesse texto, quando nós lemos aqui no versículo 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele diz, aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele fala de jugo como um aprendizado, mas um aprendizado em alegria, como se fosse algo, e porque é algo muito prazeroso. é algo a ser desfrutado, é o aprendizado de Cristo Jesus. Então, irmãos, na escola de Jesus Cristo, nós somos aliviados. Na escola de Jesus Cristo, nós recebemos refrigério. Irmãos, na escola de Jesus Cristo, nós aprendemos enquanto nós andamos com Ele. Aleluia! É isso que o Senhor tem para nós. É isso que Deus tem para nós. Então, quando nós voltarmos os nossos lábios em oração diante de Deus, nós temos que ter em mente que tudo isso é resultado da livre alegria do nosso Senhor, que é oriunda da comunhão do Pai com o Filho pelo Espírito Santo, e que há uma porta aberta para nós desfrutarmos dessa alegria nessa comunhão. Porque na alegria do Senhor Jesus Cristo, o Pai nos é revelado. Na alegria do Senhor Jesus Cristo, nós somos convidados a ter comunhão com o Pai. Porque, irmãos, na alegria do Senhor Jesus Cristo, existe alívio para o nosso cansaço. Existe um alívio para a opressão desse mundo. Existe um alívio para aqueles que estão cansados, porque nós fomos convidados a andar na alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, porque na alegria do nosso Senhor Jesus Cristo há alívio, há descanso para as nossas almas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza a desfrutar dessa alegria que nós podemos alcançar e desfrutar dele mesmo. Vamos orar, queridos irmãos. Ó Senhor, nós te louvamos. Obrigado a Deus pela sua alegria, Senhor. Por esse momento dessa oração que o Senhor elevou seus lábios em profunda adoração diante do Pai. E disse: graças te dou, ó Pai. Que desfrute maravilhoso foi esse, Senhor. Ó Deus, conduza-nos pelo Teu Espírito, Senhor, a desfrutarmos desta alegria e desta comunhão em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque existe uma porta aberta diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos, a desfrutarmos, porque foi o Senhor mesmo que disse para nós: vinde a mim. É em Ti, Senhor, que nós queremos lançar todo o nosso cansaço, todas as nossas dúvidas, todas as nossas tribulações, nós lançamos diante da Tua presença, Senhor. Conduz as nossas vidas, revela-nos mais o Pai, Senhor, porque o Senhor mesmo nos disse que essa revelação é algo contínuo, não acabou. Existe mais do Pai a ser nos revelado, existe mais do Pai a termos comunhão, a participarmos em comunhão. Conduza-nos a isso, Senhor. Conduza-nos a esse descanso para as nossas almas. Assim nós oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. No nome de Jesus.